Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E tô pensando até em pegar a versão de estúdio e a versão ao vivo, que são diferentes. Na verdade são iguais, então... mas tem um anúncio antes do Tom Araya falando essa música é sobre um cara chamado Ed. Daí ele começa a música assim, cara. Ó, toca no esquerdo, cara. No dia que eu vi isso ao vivo, a primeira vez...
Eu vou deixar meu chefe contente e fazer um pouco de propaganda do Ed Gein aqui, que ele gosta sempre que a gente faz as novidades. O Ed Gein que tá em pré-venda no site do Darkseid agora, pra quem não conhece, ele é um assassino serial. Aliás, ele não se enquadra como assassino serial nas definições mais estritas de assassino serial, porque só temos duas mortes comprovadas que ele fez, e suspeita de várias. Mas ele era um maluco lá do Wisconsin, que matou duas mulheres mais velhas, roubava sepulturas e fazia coisas com peles, ossos e órgãos das pessoas. Ele tinha um cinto de mamilo, um colar de orelhas, um abajur de pele humana, uma faca com osso humano, era esse tipo de pessoa. Então, o Ed Gein, ele vai espantar tanto os Estados Unidos quando ele surge, que ele vai influenciar algumas coisas. Um ponto central da influência dele é na ficção, que é o Robert Bloch, que é o autor de Psicose, o livro. A Dark Side também tem o livro do Robert Bloch à venda, Psicose. Que, claro, vai virar o famosíssimo filme do Hitchcock, que eu acho que é a maior bilheteria do Hitchcock.
Sim.
Então, isso. Alguns analistas dizem que isso muda o jogo na ficção. Que até então, o que era o vilão externo nos Estados Unidos, o alienígena, o ser debaixo da terra, ou até umas coisas meio xenófobas mesmo, né? Os orientais. Tinha um papo esquisito também. Isso vira o próprio vizinho. Então, o mal, o monstro está dentro da América. Isso muda um pouco o jogo. Então, aí vai ter o Psicose, que vai derivar diretamente do Ed Gein. Isso é factual. E você vai ver coisas tipo o Leatherface, numa secta relétrica, que é um cara que também trabalha com o couro das vítimas que ele mata. Então tem tudo a ver. O vilão do Silêncio dos Inocentes, o Buffalo Bill, também faz esse trabalho de retirar, né, a pele das pessoas e tal. Então, assim, é uma figura real que vai ser muito decisiva na ficção de horror, terror e suspense da América. E, por consequência, né, como a América está no topo da pirâmide e eles espirram e todos nós pegamos gripe, então, para toda a ficção produzida no mundo, né?
Muito, tá fechando, sim, sim. Muito bom. Ó, aqui tem uma pergunta do Breno, cara. Tem a possibilidade de sair mais HQs do Corvo pela Darkseid?
Breno, o que a gente coletou lá é todo o material clássico do James O'Barr. Então, assim, todo o material clássico
não existe mais.
Do James O'Barr tá lá. Tá nesse livrão. Tem um livro bem, bem, bem polpudo mesmo que a gente lançou. O que tem depois disso é coisas tipo o Novo Corvo, outras pessoas que escrevem o Corvo e o O'Barr desenho e tal. Mas material do O'Barr, escrito e desenhado por ele, que conta aquela saga original do Corvo, tá tudo lá.
Corvo de Raiz.
O Corvo Raiz, o Corvo Moleque.
Corvo de Base.
Então, o mais provável é que a gente fique nesse livro mesmo. Por enquanto, a gente não pensa em publicar mais outros derivados do personagem do James O'Barr, né, do Corvo. Vamos continuar com esse livro mesmo.
Liber, acho que você precisa baixar um pouquinho o teu volume, cara, do fone, porque tá sobrando. Quando o Lielson fala e quando eu falo, eu me escuto e escuto o Lielson.
Daqui a pouco...
Pelo teu fone. Não, é pelo fone do Liber, porque eu desliguei o microfone dele e daí ficou melhor. Então só dá uma baixadinha aí e vai fazer bem para os seus ouvidos também.
Porque o escama daqui a pouco vai começar sendo ishi-ishi.
Não, até que não. Tá baixinho, mas dá para perceber.
Vamos lá.
Aqui a galera falando do Slayer.
Isso aí, Tony.
Dos Mosh Pit e tal. Ó, os livros de psicopata vendem mais porque brasileiro adora isso, mas não só brasileiro, né? Acho que.
É uma parada, assim, o True Crime é uma loucura mundial. Assim, você pode ver até pelas séries da Netflix, por exemplo, que estão muitos documentários sobre assassinos seriais e tal, e psicopatas, né?
Então, aqui no Brasil, Ivan Mizanzuki fez o maior sucesso justamente com uma história de crime.
Muito, né? Parecida, é verdade.
Né? Bem lance de matança e tal. A galera curte.
Tanto ó, é que a gente reclama
da Atena, mas tá aí, né, cara?
É, então. Breno, cara, então, assim, não tá nas nossa mira mais de curto prazo nenhum outro livro do Corvo, não. Para ser bem, uma resposta bem direta para você.
É. Bom, que mais, Liber, que você tem de livros aí? Você pegou o Imaginário Coletivo?
Eu vou falar
você mostrou um outro, cara. Agora eu não me lembro. Você mostrou e tirou, e eu, porra, esse livro é massa, e eu não li. E eu queria ter lido. O que que está na mão aí, cara?
Cara, o que eu tô na mão, que eu tô faz tempo para falar, que eu adorei, é esse aqui, ó. Neurocomic.
Nossa, eu não li isso aí, cara.
Então, eu qual que é o lance do Neurocomic? A primeira curiosidade é que ele é escrito por dois neurocientistas. Um deles, que é o Matteo Farinella, ele é PhD, né? Especializado em neurociência e tal. Só que ele também é ilustrador especializado em jornalismo e quadrinhos. E daí ele com a Ana Ross, que também é neurocientista, né, PhD, eles fazem um manualzinho explicando como é que o cérebro funciona. Uhum. Só que, cara, o que eu acho doido é que, sim, se você for para pensar, é bem pezinho no chão, é bem didático, vamos ensinar como é que o cérebro funciona. Só que, além de estar muito bem explicadinho, eles começam a ir por uns caminhos que é muito legal, que chega naquele famoso, tá, mas e aí, a alma existe? Existe uma alma? Que a gente tá falando do... Existe uma mente se você não tem o cérebro é a criação da mente e tal. Cara, eu gosto do jeito que eles vão desenvolvendo agora. O final, cara, é que eu curto assim, esse papo. E eu acho que esse aqui é um livro que não sei, Léo, se você vai falar melhor que eu, né? Mas eu acho que ele passou meio batido, ele já é antiguinho, eu acho. Né?
Eu acho que ele é 18 ou 19, Liber. Confirma aí pra mim, por favor.
Cara, deixa eu ver aqui se eu acho.
Eu concordo com você. Eu acho que esse é um livro que passou realmente batido. Assim, as pessoas não valorizaram tudo que ele merece. Porque, assim, ele não é uma espécie de quadrinho ensaio que vai falar sobre a mente. Ele cria uma fábula de um personagem que passeia pelo cérebro. E aí ele vai colocando essas informações ali, parará. Mas, não, mas também, ao mesmo tempo, não vira um Castelo Rá-Tim-Bum. Sabe? Yeah. No sentido de que tá mais explicando,
né? Deixa eu mostrar um pouco da arte do cara. Não,
de quando que é o livro, tipo, Liber?
Oi? É de 2018. E daí, não, ele é bem, bem estilão, assim, vamos explicar a neurociência, aparecem os neurocientistas, as ideias. É legal que no começo você tem esse cidadão que tá andando no meio do nada, aí ele vê uma mulher, ele fica interessado nela, daí depois você vai deduzir, né, que a mulher eu identifiquei, né? Ela é a Hannah Ross, ela é a cara da autora. E o cara deve ser o Mateu, só que, por exemplo, eu não tenho certeza porque o Mateu agora tá com um cabelão e umas barbas assim, gigantes, assim, então ficou meio diferente, mas... Ó, o Vanderlei perguntando se tá esgotado o Neurocomic.
Eu tô entrando aqui no site da Darkside para descobrir isso, para responder para ele com propriedade, deixa eu ver...
Porque o...
Não, tá para vender. Dá pra comprar.
Ainda. Ah, eu curto, cara. E é doido porque daí você vai ter esse personagem, ele tá lá, e de repente ele, o que você vê é um dos... Porque onde é que a história se passa? Supostamente, e é real isso, né? A história toda se passa dentro da mente do leitor, né? Tem uma hora que o personagem da página, ele é arrancado e vai parar dentro do cérebro do leitor pelos olhos.
Tem daí grandes páginas, cara, né? Tem grandes páginas.
Cara, daí... Tipo, é engraçado porque tipo, você vai pensar, é uma analogia. Só que é uma analogia que é exatamente o que está acontecendo, né? A gente está fazendo exatamente isso aqui. Isso que eu gosto, assim, cara. É exatamente isso. E daí acho... o cara. Oi. Oi, tudo bem aí? Opa! Nelson, fale conosco.
Nelson, você está vivo?
Vivo!
Opa! Vivo. Calma. Opa, aê! Então, na verdade, você nunca caiu.
E aí eu vou ter que colocar meu fone, porque quando isso acontece, eu fico sem o som ambiente. Não sei, meu mundo às vezes faz isso. Então, já tô resolvendo a situação aqui.
Só enquanto o Lianço vai arrumar ali, ó. O Tony tá perguntando do quadrinho do Led Zeppelin, que é Black Dog. Não tem nada a ver com o Led Zeppelin, cara. São os sonhos do John Nash. Não tem nada a ver com o Led Zeppelin. Se fosse sobre o Led Zeppelin, seria um pouco mais...
Pronto, tô de volta.
É, olá, Lianço. O Led Zeppelin teria que ter um pouco de plágio. Mas vai lá, Liber. Neurocomic.
Não, agora o Lianço que ia falar, daí que deu...
Ah, tá.
Puf. Apagou meu. Não, o meu computador ele é um all-in-one, e quando ele apaga a tela, ele me zoa e me tira o som. Por quê? Não sei. Talvez porque é obsolescência programada, possivelmente. É, então, isso me fez perder o rumo, Libero. Eu não sei exatamente do que eu falava, mas eu acho que esse livro, o Wanderlei tinha perguntado, ele ainda está à venda, dá para comprar lá no site da Darkside, sim. Ele tem páginas muito bonitas, e eu acho um livro, sim, subvalorizado. Ah, a tradução do Érico Assis.
Sim, não, já ajuda bastante.
Não, e é bem aquela historinha, tipo, é super didático. Vamos conhecer o corpo humano. Fulaninho entra, e daí ele vai encontrando, vai descobrir os neurônios, ele encontra o cientista que desenvolveu a palavra, que ganhou o prêmio Nobel, e não sei o que, o cara conversa com ele, e vai indo, cara. Mas o que eu acho legal é quando chega no final, porque eles vão indo passo a passo no desenvolvimento da neurociência. Até que chega uma hora que o cara fala, tá, mas e daí? Existe a mente? Existe o eu? Como é que é isso, essa construção psíquica aí? Como é que fica a ciência e essa... Cara, eu achei bem maneiro, cara. Eu gosto.
Sabe isso que a gente tinha uma disciplina no mestrado em educação e novas tecnologias que era que durante duas aulas a gente discutia o problema mente-cérebro. Que vem lá do Avicena, no século 4 antes de Cristo, ou 6 antes de Cristo, o cara já falava, tá, mas e aí? Tem ou não tem? E daí o Descartes, mil anos depois, o Descartes vai falar, olha, penso, logo existo. E daí ele dá todo o rumo da ciência. É bem legal, cara, se você vai nesse... Tem um livro bem bacana chamado A Árvore do Conhecimento, de dois caras chamados Maturana e Varela. São dois mexicanos, talvez? Deixa eu ver, esse livro tá aqui perto. Esse aqui, ó, Árvore do Conhecimento. Muito legal esse livro, cara. Agora não sei de onde eles são.
O Neurocomic trabalha nesse lugar, assim, ele é um... Eu acho que é um livro legal que dá, por exemplo...
Chile.
Pra a gente que é velho ler e curtir. E você pode entregar pra uma pessoa mais nova, ali pro uns 11, 12, vai chamar massa também.
Eu acho que sim.
Funciona de forma expandida, assim.
E a capa é muito bonita, cara.
Essa é a capa original. Lindo, cara. Essa é a capa original. Acho que teve uma pequena adaptação pra cá, mas é a capa gringa mesmo.
Ó, a Aline tá perguntando. Opa. Não entendi direito a pergunta. Se.
Tem promoção com canais do YouTube, né?
Aline, a gente tá indo para esse lugar aos pouquinhos, assim, né? A Adriana, do Redatora de Merda, é uma parceirona da Darkside há muito tempo. Ela fala muito dos livros de True Crime, inclusive. É uma youtuber e fala muito bem sobre esses livros, assim. Uma parceirona da Darkside de longa data. Mas a gente tá pensando em ampliar essas coisas, uma dessas numa segunda vinda aqui no Kitnet, não vem com. Não traga um cupomzinho de desconto. Já pensou? Pode ser legal.
Pode ser bom, né?
Seria sensacional.
Aqui o Wanderlei botando a gente no fogo, principalmente o Lielson, né? Eu e o Liber, a gente pode fazer tudo que a gente não vai levar nenhum puxão de orelha do chefe, mas o Lielson. Né? A menos que o Lielson fale os cinco últimos, que daí.
Não, eu tenho uma saída mega vaselina que seria essa. Ah, os cinco últimos que a gente lançou: Condado Macabro 4, Menino do Outro Lado 6. 1903, que é a biografia do Orwell em quadrinhos, que é um livro muito massa. Ninguém bota fé quando eu falo, porque eu sei que as pessoas às vezes têm um rancinho com biografia em quadrinhos, mas a biografia do Orwell é muito maneira. Quem já viu o filme Terra e Liberdade, do Ken Loach, tem muitas semelhanças. É a história da Guerra Civil Espanhola, basicamente, assim, e tudo que rolou por lá. É um livro muito legal, 1903. Em 1903, porque é a data de nascimento, né, do George Orwell.
Sim.
E daí teria o Crime e Poesia, que a gente está lançando agora, e o Ed Gein, que a gente falou também. São cinco. Ó, mas assim, o problema, Vanderlei, é que eu não vou lembrar de tudo que a gente lançou, eu acho. Mas eu posso te garantir que o Thomas Ott está entre meus favoritos, o Cinema Panopticon, né? O Crime e Poesia, que está sendo agora, é um livro que eu acho realmente violento, assim. É, o Paraíso Perdido eu acho bom demais também.
O Silvestre mesmo, né, cara?
Silvestre eu acho do caralho. Para mim, assim, é o melhor trabalho do Wagner até hoje ainda. Eu acho que é Silvestre.
É.
Jabutizado, né? Bom lembrar.
Jabutizado.
Eu não sei, eu vou deixar um para conta do esquecimento aí. Eu gosto muito da Aurora nas Sombras, por exemplo, daqui.
Cara, eu gosto muito do Black Hole. Eu acho que
Black Hole
é melhor. Eu e o Libero, quando a gente fez o review lá no Kitnet HQ, quando ainda éramos as duas pessoas no mesmo lugar, cara, ele comparou com a edição americana e a da Darkseid dá um couro. O preto da Darkseid é mais preto, saca? O papel é melhor, assim. Então, putz, eu acho o Black Hole um dos melhores da Darkseid. Eu acho o Eu Lixeiro, eu acho genial, cara. Eu acho muito engraçado, é bom, muito, né? Bom, cara.
Meu amigo melhor Dahmer é muito bom.
Meu amigo Dahmer, que é muito que bom é muito também. Bom. E para não falar o Silvestre, que daí fica igual, eu vou pegar um outro, né, que seja um pouco diferente. Também não vou pegar o Cinema Panóptico, que também estaria nessa lista. Mas eu acho que vou pegar o Junji Ito, cara, que também
porra, é boa.
Bom pra caralho. Só que a história da mulher na casa já dá um...
Vai, Liberto. Esse é incrível, vez, né? Esse é incrível. Cara, eu gosto muito de Refugiados.
Refugiados, se a gente for falar, se fosse fazer uma lista de top 5, eu proporia o nome dele aqui. Né? O nome da Kate Evans, né? Que eu acho o livro do caramba, assim. Eu e daí os outros, cara, eu acho que a gente vai conversando, porque tem muita coisa maneira, ó, assim.
Informação sobre Refugiados. Essa semana a gente revelou o Prêmio Grampo, né? Pelo Balbúrdia, pelo Vitralizado. E o Refugiados, em 2019, que eu acho que é o ano que ele entra na lista, é o livro da Darkseid até hoje mais bem classificado em grampo.
Olha só.
Talvez Silvestre tenha ficado uma posição melhor, mas assim, o Refugiados ficou entre os 10. Silvestre não é quadrinho, tá bom, Tony. Teu Le Fou não é à toa. Cé Fou, Tony.
Ai, gente. Esse papo do Le Quadrinho é muito engraçado.
Aqui, ó. Liber com a Aurora na mão, eu fui no escuro achando que era fofo e não é. Fala aí, Liber, sobre o Aurora. O Gog.
Cara, o Aurora, eu tava segurando ele aqui agora, tava folheando.
Era esse que eu queria, porque esse eu não li.
Então, eu não vou. Cara, eu vou só folhear as primeiras páginas aqui, que é pôr no telão.
Peraí,
eu dou uma explicada. Só que aí que tá, eu li a história, mas faz muito tempo. Então aqui eu tô abrindo as primeiras páginas. Aí começa com esse desenho aqui, todo alegre, fofo. Né? Lindo.
Que fofo.
Só que o doido é que já nesse conjunto de páginas, você vai ver aqui ela conversando com o príncipe, tudo fofinho, tomando chá, e aqui do lado tem uma folha com uma mosca, né? Aí vai.
Atenção, né? Atenção.
Já olha, veja o que você está, o que está na sua frente, né? Aí você vai ver. Aí, de repente, começa a cair umas coisas, começa a cair uns plot, aí começa a desabar tudo e tudo uma gosma, e a princesa sai e se perde de todo mundo na confusão. E ela tá saindo,
daí troca a paleta de cores.
Úmida, de carne, não sei o quê, não sei o quê, e todo um desespero, uma linguagem gráfica aqui. Daí, cara, eu acho bacana, porque no começo não tem margem, né? Tudo solto, tudo bonito, tudo iluminado, branco da página e tal. Aí, quando começa a cair, ela fica. Começa a ficar presa e cai na grade, né? E daí tá lá, até que você, de repente, vira. Isso é nas primeiras páginas, né? Tcharam! Aí tem uma menina morta e ela é parte, digamos assim, das fantasias da menina que estão saindo, se estão se esvaindo do corpo. E aqui vem daí a página título, cara. Então tudo isso que a gente viu é antes da história propriamente começar. E que história é essa, meus amigos? Aí vocês vão ter que... Não vou falar mais que isso aqui. Veja, de novo, antes da página de abertura, né? E isso aqui, sim, é a trama que vai se desenvolver durante esse livro. com aquarelas maravilhosas, uma brincadeira com infantil, só que é o infantil, uhum, assim que você vai lendo assim, você vai passando a mão na cabeça, cara.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.